Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 30 de setembro de 2023. Votos de um excelente sábado na nossa companhia são os votos da Ana Guedes na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet, no voaportugues.com. Não esqueça, estamos também na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Onda média é o 1.530. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital FM, a Rádio Pidjegiti, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Papagaio. Estamos ainda com a Rádio Lerubando, a Rádio Comunitária de Casumai e a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, em destaque, relações entre Estados Unidos e Angola. Vamos saber o que saiu da visita do secretário da Defesa americana a Angola. Falaremos também da questão das presidenciais na Guiné-Bissau, dificuldades das famílias cabo-verdianas com o aumento dos preços e as eleições autárquicas em Moçambique e o espectro da violência. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias na Voz da América.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. Hoje é dia 30 de setembro. Os Estados Unidos estão à beira de um encerramento do governo federal. Os republicanos da extrema-direita no Congresso rejeitaram uma tentativa remota de manter os escritórios abertos quando o novo ano orçamental começar no domingo. Os senadores trabalham numa rara sessão de sábado para tentar aprovar fundos temporários, mas esse reforço pode ser demasiado tarde. O que acontece se não houver acordo até à meia-noite? Os trabalhadores federais enfrentarão licenças. Mais de 2 milhões de militares no ativo e na reserva trabalharão sem remuneração e os programas e serviços de que os americanos dependem começarão a sofrer interrupções no encerramento. E o que quer dizer que os trabalhadores federais enfrentarão licenças significa que serão dispensados dos seus postos de trabalho. As autoridades russas divulgaram imagens do encontro entre o presidente Vladimir Putin e o antigo chefe do Estado-Maior do Grupo Wagner, Andrei Troshev, que lhe atribuiu a tarefa de criar novas unidades de combate voluntárias, de acordo com a atualização diária dos serviços secretos do Ministério da Defesa britânico sobre a Ucrânia. A atualização de sábado refere que Troshev assumiu um papel nas forças de segurança russas na altura da breve insurreição de junho dos combatentes da Wagner. A atualização refere ainda que Troshev esteve provavelmente envolvido na persuasão de outros elementos da Wagner para assinarem contratos com a Rússia. Aqui nos Estados Unidos, um dos dias mais úmidos de Nova Iorque em décadas deixou a área metropolitana inundada. A forte precipitação de sexta-feira deixou várias linhas de metro e de comboio sem funcionar, deixou os condutores retidos nas autoestradas, inundou caves e fechou um terminal de aeroporto, do aeroporto LaGuardia durante horas. Ao cair da noite, caíram cerca de 20 centímetros de chuva no aeroporto John F. Kennedy. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que o tempo de sexta-feira bateu o recorde de precipitação do aeroporto para um dia de setembro. Prevêem-se mais aguaceiros para este sábado. O Papa Francisco presidiu a uma cerimónia de criação de 21 novos cardeais. Estes incluem figuras-chave no Vaticano e no terreno, que ajudarão a implementar as suas reformas e a cimentar o seu legado. Com a cerimónia, Francisco aumentou ainda mais a sua influência no Colégio de Cardeais, que um dia elegerá o seu sucessor. Cerca de 3/4 dos príncipes da Igreja em idade de votar devem os seus chapéus vermelhos ao jesuíta argentino. Entre os novos cardeais encontra-se o controverso novo diretor do Gabinete de Doutrina do Vaticano, o cardeal Víctor Manuel Fernández. Líderes da Igreja em pontos geopolíticos importantes como Hong Kong, Jerusalém e Sudão do Sul completam a lista. Para mais notícias, visite a nossa página da internet www.voaportugues.com e também pode ver vídeos no nosso Facebook e no nosso YouTube.
A Analistas observam com interesse o poder da parceria que o governo americano está a reforçar com os países africanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o embaixador americano em Angola, Tulinab Musinge, e os especialistas em relações internacionais, Luís Domingos e Enkikinamo Tussamba.
Na sua passagem pelo continente africano, em particular em Angola, o secretário de Defesa americano chamou a atenção que a África não precisa de homens fortes, precisa de instituições fortes, e os Estados Unidos estão disponíveis para trabalhar nesse sentido, considerando que isso é de grande relevo no momento em que decorrem desafios sérios e profundos à democracia do continente. Para os analistas em relações internacionais, a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos é uma demonstração clara da importância geopolítica de Angola, numa altura em que a África enfrenta vários desafios ligados à segurança. Outros especialistas lembram que os países do continente africano têm desperdiçado os benefícios da cooperação com a maior potência mundial e apontam a indefinição de alguns objetivos que inviabilizam a projeção de parcerias com impactos positivos na vida interna dos países. Para a maioria dos especialistas contactados pela Voz da América, o continente africano está hoje transformado num palco de disputa entre as principais potências mundiais e chamam a atenção para uma nova fase da Guerra Fria, e os mercados africanos estão no centro de vários interesses. Ainda assim, o embaixador dos Estados Unidos em Angola não escondeu o entusiasmo envolvente com a visita do secretário de Defesa americano. Tulinab Musinge destacou aquilo que chamou de parceria de valor e parceria de futuro com Angola.
Ver-nos hoje, nós estamos muito, muito felizes para receber o secretário de Defesa, o general Lloyd Austin, aqui hoje. É o alto funcionário do governo da administração Biden a visitar Angola. Então, nós começamos com o monumento dos soldados desconhecidos, depois fomos ver o presidente da República, depois do presidente da República fomos ver o Ministério da Defesa, e agora nós estamos cá para fazer um discurso sobre a política americana, mas mais importante sobre a parceria com Angola, parceria de valor, parceria do progresso.
O diplomata americano descartou qualquer abordagem sobre a instalação de uma base militar americana em Angola. Tulinab Musinge aponta ao fortalecimento das relações de cooperação entre os dois povos, à prosperidade partilhada, à diplomacia comercial e à segurança como principais instrumentos desta cooperação.
Para nós, o que nós estamos a concentrar os nossos esforços aqui é para tentar trazer as diferentes autoridades da América para Angola, diferentes dirigentes de Angola para América, e assim nós vamos continuar na qualquer nível de visitantes. Nós estamos a acolher estas pessoas.
Muito obrigado. Essa visita de programa para a instalação de uma base militar em Angola?
Nós não falamos de base militar em Angola. Nós estamos a fortalecer a relação entre o povo americano e o povo angolano, não só na área da segurança. Eu já falei muitas vezes sobre a prosperidade partilhada, a diplomacia comercial, a segurança, como nós podemos proteger ambos povos, como o Angola pode proteger os angolanos e os americanos também, e como nós podemos proteger os nossos povos sobre a segurança. Mas também nós falamos sobre a boa governação. Nós vamos continuar a insistir sobre a boa governação, e neste sentido nós temos muitos valores em comum para tratar, e nós estamos muito felizes de onde está a relação agora e onde nós queremos levar a relação nos próximos. Este ano nós estamos a celebrar 30 anos de relações diplomáticas, mas nós queremos ver o que nós vamos fazer durante os próximos 30 anos e além dos próximos 30 anos, e a trajetória é muito positiva.
Para o especialista de relações internacionais, Enkikinamo Tussamba, as relações de cooperação entre Angola e os Estados Unidos atravessam um momento particularmente importante. O também docente universitário é de opinião que Angola deve aproveitar este momento no âmbito do princípio das negociações bilaterais.
Fruto realmente daquilo que foi a promessa do Joe Biden, e procuravam então restabelecer as relações com o continente africano. Se bem nos lembramos, com o consulado do Donald Trump, a África ficou tanto quanto isolada, porque foi um discurso público também do próprio Donald Trump, em que foi defendendo muito mais relações bilaterais e abdicando-se daquilo que é o multilateralismo. Isso é um ponto. E agora, olhando para aquilo que tem que ver com as relações, pensamos que são relações normais entre os Estados e o continente africano de forma geral. Deve aproveitar este momento, sobretudo quando nós olhamos para as grandes potências que neste momento percebem que realmente o continente africano desempenha este papel tanto quanto importante naquilo que é a geopolítica mundial.
Mas, doutor, de que forma é que os Estados africanos, e aqui em particular Angola, devem de facto fazer destas visitas uma fonte de um melhor aproveitamento no sentido dos interesses bilaterais?
Eu penso que tem que olhar sobretudo naquilo que é o princípio das negociações, ou seja, estamos a falar de mais ou menos quatro princípios de negociação e que desemboca aquilo que é a interdependência e ajustamento mútuo. Nós estamos numa mesa de negociação, claramente nós temos que buscar este equilíbrio, e esta questão da interdependência e ajustamento mútuo leva-nos a perceber que, afinal de contas, numa mesa de negociação as partes são iguais. Este aproveitamento, sobretudo olhando para aquilo que é o posicionamento dos Estados Unidos, que é uma potência a nível mundial, e aqui no quesito defesa, tem a sua importância. E Angola deve aproveitar essa oportunidade para realmente também projetar aquilo que é a sua demonstração de poder, porque quando falamos de segurança, e aqui fica claro isto, quando falamos de segurança, é preciso que se faça essa demonstração de poder, de força. E Angola tem um parceiro tanto quanto importante, que é os Estados Unidos, e pensamos nós que deve aproveitar este momento.
Por outro lado, Quinquina Mutsamba critica os Estados africanos por não conseguirem impor a sua agenda quando se trata de reforçar a parceria com os países do Ocidente, e lamenta o facto dos benefícios nunca se traduzirem de forma transparente.
Mas também há envios, por exemplo, de militares em Moçambique, então pensamos nós que é um momento tanto quanto importante, mas aquilo que eu sempre defendo, muitas vezes nós olhamos para essas grandes potências e não conseguimos realmente impor aquilo que é a nossa posição, acabamos abdicando daquilo que são os nossos interesses em detrimento de interesses de outras. Pensamos nós aqui sim, onde tem sido a nossa grande falha. Então, penso que compreendo essa visita como sendo uma visita normal, está igual.
Dr. Quinquina, o secretário americano, na sua intervenção no encontro magno que foi realizado, destacou aqui o facto de Angola, considerou Angola como um parceiro muito valioso e um líder crescente na região. E também defendeu a necessidade de trabalharem em conjunto com os países africanos para as normas contra o roubo de governos democráticos. Isto também podemos fazer aqui à colação as últimas ocorrências de golpes de Estados que tiveram lugar em alguns países.
Sim, claramente. Mas é bom que se perceba que os Estados Unidos é conhecido como sendo aquele Estado que coloca realmente as suas bases militares a nível dos países. E isso, por si só, demonstra exatamente esse interesse dos Estados Unidos. Porém, do outro lado, também tem que ver com aquilo que são os ganhos desses Estados que aceitam que as bases militares norte-americanas estejam nos seus países. E aqui o Djibouti é um exemplo disso, onde o quase acabou passando, que era exatamente no Quênia. Existem bases militares norte-americanas, sobretudo em Djibouti, e claramente não é esse interesse de Angola em ter aqui uma base militar, mas não podemos aqui determinar que não vem acontecer. Agora, quando olharmos para a questão dos golpes Estado, aquilo que nós estávamos a defender. Angola tem tido uma posição tanto quanto mais atuante no sentido de ver resolvido essas situações menos boas a nível do continente africano. E os conflitos e golpes de Estados a nível do continente africano interessam sim os norte-americanos e claramente escolhendo aqui Angola como sendo este parceiro no sentido de mitigar essas situações menos boas que têm acontecido no continente africano. Mas agora eu gostava de dizer algo. Muitas vezes nós criamos grandes expectativas em torno dessas visitas. Ao fim e ao cabo, realmente acabamos não vendo na prática estas ações.
Do seu ponto de vista, o que é que tem faltado?
Não falta exatamente o pragmatismo. A política exige exatamente isso. Deve existir pragmatismo para os líderes, aqueles que têm exatamente a decisão de conduzir um determinado país. Se falharmos neste quesito, com certeza esses acordos, essas parcerias, de nada exatamente vão valer.
Entretanto, o especialista de relações internacionais, Luís Domingos, não tem dúvidas que o mundo está a viver uma nova fase da Guerra Fria. Para o também jornalista de profissão, o continente africano é hoje um palco de disputa entre as grandes potências mundiais.
É possível abordarmos a visita do secretário de Defesa americano aqui em Angola sem dizer que Angola foi escolhida? Porque Angola não foi escolhida. A política internacional, ela baseia-se nos interesses. Os americanos, durante décadas, nem sequer reconheceram a independência ou o governo angolano. Só fizeram em 93... em 1993, com o presidente Bill Clinton. Então, eu acho fantástico que os americanos tenham percebido que o mundo gravita em torno de interesses e a África, não Angola, a África em si é, na verdade, a namorada para todo mundo namorado. Quem chegar primeiro, quem galantear da melhor maneira vai ficar com o continente africano. Os americanos sabem que falharam no passado e querem recuperar hoje. O mais importante para países como Angola, eu estudo relações internacionais, sou investigador, sou cientista, e tipo, eu não me apaixono muito, não me emociono, eu olho as coisas com muita responsabilidade. Então eu me pergunto, o que é que os americanos vêm em Angola, o que é que eles querem?
Por outras palavras, doutor, está a querer dizer que o continente africano está nesta altura um palco de disputa, de vários interesses?
Com certeza absoluta. E todos os teóricos das relações internacionais que escreveram o fim da Guerra Fria terão de reconsiderar todos os pensamentos que tiveram. A Guerra Fria não acabou em 90 com o declínio do Império Soviético. Não é verdade. Nós estamos a viver a nova fase da Guerra Fria, em que as grandes potências do mundo continuam a degladiar-se. Estão a degladiar-se aonde? Em África. África, Angola, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, têm recursos que o mundo precisa para a continuidade. Quem chegar primeiro nesses mercados, quem dominar esses mercados, ele vai continuar a ser uma superpotência. A França governou mal os países africanos, os países franceses aí, os países da língua francesa.
Tem que
rapidamente, senão perde. O que é que está a acontecer? Todos os golpes de Estado que aconteceram nos países onde os franceses governaram. Os franceses governaram mal, dominaram mal, colonizaram mal e têm de repensar rapidamente. Os americanos estão a fazer, estão a corrigir o erro que cometeram para a história, mas, sobretudo, estão a lutar para que eles se perpetuem como a grande potência do mundo.
Acha que também as ocorrências de golpes de Estado que marcaram alguns países do continente também terão motivado este périplo pelo continente?
Pode ser que sim. Olha, os atores internacionais, eles são todos racionais. Racionalidade em relações internacionais, em ciência política, significa que aquelas pessoas que têm de tomar decisão não tomam decisões meramente para tomar decisão. Tomam decisões para concretizar um objetivo, um desafio que eles têm. No caso, que seja os Estados Unidos, no caso eles são os Estados Unidos, mas queriam não ser os Estados Unidos. Ao vir para Angola, sabem exatamente o que eles querem.
Finalmente, Luís Domingos considera que Angola é um dos melhores aliados dos Estados Unidos em África. Por outro lado, lembra que a Constituição da República de Angola não permite a instalação de uma base estrangeira no país.
Antes da independência de Angola, um pouco depois da independência de Angola, o aliado militar de Angola, da República de Angola, foi a Rússia. Quando o americano chega aqui, que se faz amigo de Angola, o novo aliado de Angola. A questão que nós temos que perguntar é, onde é que está o velho aliado? O que é que é feito do velho aliado? É normal, os nossos amigos de hoje podem ser nossos inimigos amanhã. É normal isso em política internacional.
Então, estamos aqui a querer dizer que estas visitas de vários governantes americanos demonstra e representa também uma nova era das relações entre Angola e os Estados Unidos.
Seguramente. Os americanos já mostraram, já não há dúvidas de que eles querem Angola como seu aliado em África. Não só por ser Angola, mas Angola, a partir de Angola, eles podem chegar a outros pontos do continente africano. Angola é dos melhores aliados que os americanos têm hoje no continente africano. Daqui eles vão lutar contra o terrorismo, por exemplo. Nós temos uma problemática que as pessoas não costumam falar, o terrorismo marítimo. A questão da segurança marítima, como é que está? Vai aqui em Moçambique, em Cabo Delgado, temos problemas com o terrorismo. Vai na Nigéria, vai para esse país, há terrorismo. Como é que eles saem dos Estados Unidos para combater isso? Eles têm que encontrar países africanos aliados onde eles podem fazer tudo isso. Agora, vamos ser sinceros, do ponto de vista constitucional, as constituições precisam ser respeitadas. No nosso caso, a nossa Constituição não permite que uma força armada estrangeira ubique as suas forças no nosso território. Ou seja, os americanos não têm capacidade, não têm possibilidade de meter uma base militar aqui dentro. O presidente até pode fazê-lo. Mas quando isso for percebido, e vamos ler, a Constituição não vai permitir. Então, mas é interessante que tenhamos essa aliança com os americanos, que nos ajudem a garantir a defesa e a segurança do país, que nos ajudem a partir daqui outras partes do continente africano a estarem em paz, estabilidade, paz e segurança. É um dos propósitos da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas não conseguem fazer, mas há atores individuais, como os Estados Unidos, que são uma grande potência, que nos podem ajudar a isso. É bom, respeitando a Constituição, vai ser muito melhor.
Até porque essa visita, Dr. Luís Domingos, teve como slogan o poder da parceria. Diz alguma coisa?
Tipo, os nomes que vão ser dados para a maneira como eles vão incrementando as relações de cooperação, isso não é muito importante. Não é importante para a rádio, não é importante para o país, não é importante para o Estado. São simplesmente slogans. As coisas mais importantes são o que é que se quer de facto. Queremos ajudar Angola. Do ponto de vista da segurança marítima, por exemplo, Angola está muito mal. Não temos nem sequer um sistema de defesa e segurança das nossas
fronteiras,
essas coisas todas, das nossas fronteiras. Então, é bom que os americanos, eu não penso, se vai se chamar a visita de cooperação, de incentivo, não, isso não é muito importante. O importante para mim é, os americanos identificaram Angola como um aliado extremamente importante. Os angolanos precisam perceber o que é que podem receber dos Estados Unidos. E não deixar que os americanos simplesmente venham tirar daqui aquilo que eles querem. Mas tem de haver uma cooperação bilateral. Vamos entregar o que nós temos para eles, aquilo que eles precisam, mas eles têm que trazer para nós aquilo que nós queremos.
Temos que nos organizar internamente para corresponder a essa expectativa.
Seguramente. Eu acho que o nosso sistema de governo, que é presidencialista, confere bastante autoridade ao Presidente da República para o fazer, e penso que o Presidente pode fazê-lo, mas se ele quiser, se ele entender que o país não pode falhar agora, no estado em que estamos, pode partilhar essa autoridade que ele tem, esse poder que ele tem. Que a Assembleia Nacional o ajude a tomar decisões. Nós não podemos falhar. Ou seja, os americanos, os russos, os franceses, os ingleses, qualquer outra nacionalidade se vier para aqui é porque identificou valores para eles. Ninguém vem atrás de prejuízos. A própria política internacional, ela gravita em torno de interesses. Os americanos identificaram Angola. Angola não é um país qualquer. É dos maiores produtores de petróleo, dos maiores produtores de minérios, dos países mais, como é que se diz em português? Dos países mais virgens que nós temos. Nós não exploramos nada, os portugueses saíram daqui e deixaram tudo isso por explorar. Os americanos não vêm para aqui para nos fazerem favor. Os americanos vêm para aqui porque nós somos importantes para eles. E nós os identificamos também ao os aceitarmos no nosso país. Aceitamos porque reconhecemos que eles também são muito importantes para nós. A política internacional, por muito tempo, vai ter os americanos como fiel da balança do poder mundial. Eles vão ser a autoridade do poder mundial por muito mais tempo, 20, 30 anos. A China está a lutar para chegar lá, a Rússia está a lutar para não sair da balança da autoridade mundial, mas não há certeza, não há dúvida absolutamente nenhuma daqui. O mundo vai continuar unipolar ou multipolar durante algum tempo. Se for multipolar ou unipolar, estará no fiel da balança da autoridade os Estados Unidos. Então, ter um amigo que manda, mesmo na minha casa, prefiro ter bons vizinhos que têm capacidade. Não quero aquele que vem buscar, mas aquele que traz alguma coisa. Parece que os americanos podem trazer.
Luís Domingos, Quinquinam Tussamba e Tulinab Muxins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook e X. Estamos na internet em voaportugues.com. Nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 30 de setembro de 2023. Para todos, votos de um bom sábado e bom fim de semana.
Vamos então às notícias deste dia 30 de setembro. Eu sou a Mayra de La Salette, em Washington DC, a partir dos estúdios da Voz da América. Os Estados Unidos estão à beira de um encerramento do governo federal. Os republicanos de extrema-direita no Congresso rejeitaram uma tentativa remota de manter os escritórios abertos quando o novo ano orçamental começar no domingo. Os senadores trabalham numa rara sessão de sábado para tentar aprovar fundos temporários, mas esse esforço pode ser demasiado tarde. O que acontece se não houver acordo até à meia-noite? Os trabalhadores federais enfrentarão licenças, o que significa que terão que ser suspensos dos seus postos de trabalho. Mais de 2 milhões de militares no ativo e na reserva trabalharão sem remuneração e os programas e serviços de que os americanos dependem começarão a sofrer interrupções no encerramento. As autoridades russas divulgaram imagens do encontro entre o presidente Vladimir Putin e o antigo chefe de Estado-Maior do Grupo Wagner, Andrei Trochev, que lhe atribuiu a tarefa de criar novas unidades de combate voluntárias, de acordo com a atualização diária dos serviços secretos do Ministério da Defesa britânico sobre a Ucrânia. A atualização de sábado refere que Trochev assumiu um papel nas forças de segurança russas na altura da breve insurreição de junho dos combatentes da Wagner. A atualização refere também que Trochev esteve provavelmente envolvido na persuasão de outros elementos da Wagner para assinarem contratos com a Rússia. Aqui nos Estados Unidos, um dos dias mais úmidos de Nova Iorque em décadas deixou a área metropolitana inundada. A forte precipitação de sexta-feira deixou várias linhas de metro e de comboio sem funcionar, deixou os condutores retidos nas autoestradas, inundou caves e fechou um terminal do aeroporto LaGuardia durante horas. Ao cair da noite, caíram cerca de 20 centímetros de chuva no aeroporto John F. Kennedy. O Serviço Nacional de Meteorologia diz que o tempo de sexta-feira bateu o recorde de precipitação do aeroporto para um dia de setembro. Prevêem-se mais aguaceiros para este sábado. O Papa Francisco presidiu a uma cerimónia de criação de 21 novos cardeais. Estes incluem figuras-chave no Vaticano e no terreno que ajudarão a implementar as suas reformas e a cimentar o seu legado. Com a cerimónia, Francisco aumentou ainda mais a sua influência no Colégio de Cardeais, que um dia elegerá o seu sucessor. Cerca de 3/4 dos príncipes da Igreja, em idade de votar, devem os seus chapéus vermelhos ao jesuíta argentino. Entre os novos cardeais encontra-se o controverso novo diretor do Gabinete de Doutrina do Vaticano, o cardeal Victor Manuel Fernandes, líderes da Igreja em pontos geopolíticos importantes como Hong Kong, Jerusalém e Sudão do Sul. Completam a lista. Pode ver mais notícias em www.voaportugues.com. Pode também ver vídeos no nosso website e nas nossas páginas de Facebook e de YouTube e também Instagram. O nosso, nossa referência é Voa Português. Mais um título que poderá ler no nosso website é que uma segunda pessoa foi detida em derrubo de árvore de 200 anos na Inglaterra e os analistas observam com interesse o poder da parceria que o governo americano está a reforçar com países africanos. Em reportagens de vídeo, temos uma explicação do que é que significa o shutdown, o encerramento do governo federal, que poderá acontecer a partir de amanhã. E também uma reportagem sobre o antigo presidente americano Jimmy Carter, que celebra 99 anos amanhã.
A 30 de setembro de 2023, esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Uma emissão que pode escutar em onda média, nos 1530, onda curta, 12.080. Na internet estamos em voaportugues.com em direto. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé e FM também através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em FM estamos na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Estamos em Bissau com a Capital FM e a Pindjigiti, Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em FM em Gabu com a Rádio Leste FM e a Sitchanoco. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio e também em FM na cidade de Cachungo. A nossa parceira é a Rádio Lero Bando. após darmos uma volta pelo mundo em notícia, recordar o que saiu da visita do secretário da Defesa americano à Angola, a questão das previdências. Estas as notícias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado e bom fim de semana para todos. Governos de Angola e dos Estados Unidos vão assinar acordo de cooperação nos domínios militar e segurança cibernética, tal como foi conhecida quando a visita do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, à Angola, que esta semana teve lugar.
O ministro angolano acrescentou que o acordo deverá compreender a presença de instrutores americanos em Angola nos setores de formação. Pereira Furtado fez esta revelação no final de um encontro com o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América, que deixou Luanda nesta quinta-feira, no final da sua primeira visita à Angola.
A cooperação que está a ser reforçada agora com esta primeira visita do secretário de Estado de Defesa americana à Angola. Este encontro aqui no Ministério da Defesa permitiu-nos passar em revista todos os aspectos ligados àquilo que já foram os avanços na nossa linha de cooperação Estados Unidos da América e Angola, particularmente entre o setor de defesa americano e o Ministério da Defesa Nacional de Angola. E agora, de facto, nós vamos dar passos significativos com o trabalho das equipas técnicas americanas e angolanas na preparação dos acordos bilaterais que serão já submetidos ao Conselho de Ministros nas próximas sessões, para que na primeira deslocação, que vai ser anual, entre os Ministérios da Defesa da Angola e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América, se possa assinar já os primeiros acordos para a implementação do programa de cooperação.
Cesário Salata, especialista em relações internacionais e sabores da América, que os acordos anunciados representam o que chamou de uma redefinição da política externa e militar de Angola, depois de muitos anos de relações com a Rússia.
Era o maior parceiro militar do Estado angolano e, a partir de agora, vemos aqui uma redefinição na busca de um outro parceiro e com maior capacidade militar, de experiência naquilo que é a própria projeção da sua influência a nível do sistema internacional, pelo facto de ser o Estado hegemónico do sistema internacional, por ser o Estado que detém maior capacidade de gerir e de estabilizar o próprio sistema, por meio da própria influência, por ser a grande potência. E penso que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, acaba por ser uma vantagem para o Estado angolano ir à busca dessa parceria com os Estados Unidos da América, e sobretudo numa fase em que nós vemos o continente africano mergulhado numa onda de golpe de Estados, em que precisa ter um tema de defesa e segurança robusto, modernizado e à altura daquilo que são as próprias exigências.
Rafael Massanga Savimbi, secretário da UNITA para as Relações Internacionais, considera a América um parceiro estratégico e ressaltou o apoio que aquele país prestou ao seu partido durante a Guerra Fria.
Hoje, vendo como as coisas vão pelo mundo, nós achamos que não é mau para que também Angola, diria, não se limite na sua cooperação, por exemplo, com a Rússia ou só com Cuba, mas que diversifique os contactos, diversifique os conhecimentos, para que tudo o que nós vamos buscar lá fora, não é, seja sintetizado para alguma coisa, ou para uma doutrina militar angolana. Vamos aprender do West Point, vamos aprender de Paris, vamos aprender da África do Sul, vamos aprender de Cuba, mas isso tudo depois tende a se sintetizar e dali nós decantarmos uma doutrina militar angolana que resulte da sua realidade e das experiências que vai colhendo os outros. Então, eu acho que Angola tem desempenhado e deve continuar a desempenhar um papel importante para ajudar a estabilizar a nossa região e, consequentemente, também a proteger as suas fronteiras. Eu acho que é o mais importante.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a data das eleições presidenciais parece criar desentendimento sobre quando devem ter, de facto, lugar. 2024 ou 2025?
Tem eleições dia 24 de novembro de 2025.
Temos eleições no dia 24 de novembro de 2025. Portanto, não estou na pré-campanha e não preciso de pré-campanha. Preciso apenas de 3 semanas para ganhar eleições na primeira volta. Afirmações do Presidente da República, que anuncia igualmente que vai começar uma presidência aberta já em outubro próximo. São essas afirmações que mereceram desde logo a reação do Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, para quem as afirmações do chefe de Estado são mal enquadradas.
Tanto em relação à data das eleições, como o facto de já ser um vencedor antecipado e na primeira volta. São afirmações mal enquadradas e que a Assembleia Nacional Popular não aceita.
Ainda sobre as declarações do chefe de Estado guineense em como as eleições presidenciais terão lugar em novembro de 2025, o jurista e analista político François Dias lembra que diversas interpretações da lei eleitoral sobre datas de eleições presidenciais veio desde os tempos do ex-presidente João Bernardo Nino Vieira. E não obstante ter defendido que as próximas eleições presidenciais devem acontecer já no ano que vem, à luz da Constituição, o jurista alega haver sinais de sombras na lei eleitoral sobre a marcação da data das eleições presidenciais.
O número 2 deste artigo 3º vem dizer que, no caso das eleições legislativas e presidenciais não decorrem dissolução da ANP e da vacatura do Presidente da República, as eleições realizam-se entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro do ano correspondente ao termo da legislatura e do mandato presidencial. Parece indicar que as eleições deverão ter lugar 23 de outubro a 25 de novembro, respectivamente, ao ano do termo do mandato presidencial, que neste caso seria o ano 2025. Ora, para mim, como jurista, eu acho que esta norma é inconstitucional.
O outro argumento vem do jurista Fodemané.
Omar Sissoko assumiu o poder no dia 27 de fevereiro de 2020. Então, vai completar 5 anos no 27 de fevereiro de 2025. Significa um dia a mais, continuando no poder, já está a cometer ilegalidade. O mais razoável e o que está de acordo com o enquadramento constitucional é que a eleição seja feita mais tardar até 24 de novembro de 2024, não em 2025. Que 27 de fevereiro seja de assunção do poder do novo chefe de Estado, quer seja ele reeleito, quer seja outra pessoa.
Análises e reações à volta das afirmações do Presidente da República em como as próximas eleições presidenciais devem ocorrer em 2025. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
O galopante aumento dos preços de géneros alimentícios e a falta de emprego em Cabo Verde tem contribuído para dificultar a vida de muitas famílias que, sem alternativas, recorrem às estruturas de apoio social na procura de ajuda.
As organizações também estão a enfrentar dificuldades em obter mais apoio junto dos parceiros, no sentido de dar uma mão solidária a quem precisa, avança a presidente do Banco Alimentar, Ana Ofer Almada.
Nós temos muita, relativamente às pessoas de boa vontade, nas campanhas dos supermercados fazem doações, fizemos agora, mas campanhas não podemos fazer muitas, fizemos em junho, vamos fazer agora em finais de outubro, princípios de novembro, mas só isso não é o suficiente, está a ver? Nós precisamos de donativos de todos para que nós possamos ajudar a dar respostas para se alimentar das pessoas que nos procuram e que são muitas.
São várias pessoas que diariamente, mais de 20, que a segunda dirigente da Casa da Sopa em Mindelo, Luísa Helena, tem vindo a procurar apoios, mas que a associação lamenta não poder ajudar por falta de meios.
Estamos aqui de mãos atadas para poder dar vazão a esses pedidos que vêm das famílias e, como eu disse, pessoas mais jovens, nem sequer são idosos e deficientes, que é o público que nós abrangemos. Não tem tido muito feedback por parte de comércios e serviços. A questão da solidariedade é algo que devia ser visto como um sentimento de responsabilidade social e não de pedido ou de caridade. E isso tem sido um pouco fraco em termos de algumas instituições e até serviços que podiam fazer mais.
O Governo, no quadro do Orçamento do Estado em vigor, beneficiou mais 3 mil famílias com atribuição da pensão social mínima, que ronda os 60 dólares mensais. tendo há bem poucos dias o ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciado, durante a discussão com os parceiros sociais da proposta do orçamento para 2024, o reforço do apoio às famílias mais vulneráveis.
Nós temos a grande ambição de eliminar a pobreza extrema no ano 2026 e temos que ter um orçamento alinhado e condizente com esta ambição. Por isso, nós vamos aumentar fortemente o número de cabo-verdianos contemplados com o rendimento social de inclusão.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Em Moçambique arrancou terça-feira a campanha eleitoral para as sextas eleições autárquicas. Ao todo, são 21 congregações que estarão envolvidas na caça ao voto. Trata-se de 10 partidos políticos, 8 grupos de cidadãos e 3 coligações de partidos políticos. Os analistas políticos, contudo, alertam para discursos dos políticos e lembram a tradição da violência no país.
As lideranças políticas contribuem para a onda de violência e atos eleitorais em Moçambique ao proferirem discursos incendiários sobre os mais diversos assuntos, sobretudo num país onde a violência faz parte da sua história política, em que tudo foi resolvido de forma violenta, dizem analistas. Apesar de vários apelos a que a presente campanha eleitoral seja pacífica, casos de violência têm sido registrados em diferentes pontos do país, o que, para analistas, reforça o sentimento de que, infelizmente, em Moçambique tudo tem de ser resolvido de forma violenta. O analista político Fernando Lima faz notar que a própria luta armada de libertação nacional foi um ato violento e a RENAMO, nas suas reivindicações políticas, também desencadeou um ato de violência, acontecendo o mesmo em sucessivas ocasiões em que situações de acordos políticos têm sido resolvidas normalmente pela via da violência.
Infelizmente, a tradição de violência é algo muito natural em Moçambique e logo também nas disputas eleitorais, que deviam ser momentos de festa e pacíficos, essa violência aparece.
Lima sublinha, por outro lado, que os líderes políticos contribuem para esta violência.
Fazem discursos muito incendiados sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, parece uma coisa muito pacífica, mas dizer que temos que conquistar todas as autarquias do país é, de algum modo, um desafio para que as outras forças políticas reajam agressivamente a esse tipo de pronunciamentos, tipo, pelo menos na minha autarquia, isso não vai acontecer.
A mesma opinião tem o analista político Moisés Mabunda.
É preciso que as formações políticas, as lideranças máximas, também continuem a pressionar as lideranças intermédias e as de base, para que estes também, estas lideranças também, tenham isso como mensagem, né? Apelar e pressionar os militantes, aqueles que fazem as campanhas, para não se envolverem em atos de violência.
E isto acontece porque, no entender de Fernando Lima, não há uma cultura de fazer uma pedagogia de não violência nos atos eleitorais.
Até pode aparecer no discurso lá que estamos a falar para que tudo decorra ordeiramente. Agora, depois, na prática, os militantes são instruídos a ter uma postura, digamos, vigilante e antagónica em relação às outras forças políticas, isso é meio caminho andado para haver violência política.
Contudo, o também analista político Francisco Mancini diz que a violência em atos eleitorais não tem sido instigada pelas lideranças políticas, mas estas deviam fazer mais para que as eleições não sejam violentas. Entretanto, a RENAMO, o MDM e a FRELIMO, os três principais partidos políticos em Moçambique, dizem que os apelos que têm feito são no sentido de evitar qualquer ato que manche as eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Estatísticas fez as contas e revela que o nível de insegurança alimentar aguda caiu de 29,9% em 2019 para 9% em 2022. O relatório de indicadores básicos da agricultura e alimentação concluiu, em palavras simples, que apenas 9 em cada 100 moçambicanos estão em situação alimentar crítica. Enquanto de um lado se celebram os resultados, os analistas chamam a atenção para a necessidade de cautela, porque dizem a vulnerabilidade do país aos eventos extremos, nomeadamente secas e cheias, podem fazer retroceder o que os números atuais revelam.
São números que animam o governo do dia, que encontram suporte em dados não políticos. Sem gravar entrevistas, alegadamente, porque perante uma polémica recente sobre a situação alimentar no país, uma fonte do Ministério da Agricultura disse ser preciso deixar os números falar por si. Mas há quem olha para a situação não como um fator que deve ser de todo celebrada. Tal é o caso do comentador de assuntos sociais, Hortêncio Nhanchengo.
Importa dizer que os índices, a taxa para de insegurança alimentar aguda é que deve ter reduzido, mas a insegurança alimentar ainda é persistente.
De acordo com os dados do INE, a situação melhorou em todas as províncias, cada uma numa proporção diferente da outra. Por exemplo, na província do Niassa, apenas 2% das famílias estavam em situação de insegurança alimentar em 2022. Em Manica, a situação era de 4% e em Maputo, 5%. Porém, em Cabo Delgado, as dificuldades alimentares extremas afetavam um quarto da população, sendo este um problema que, para a pesquisadora Flora da Silva, muda o quadro dos ganhos que se alcançam.
Nós assistimos a uma distribuição muito desigual dos alimentos, mas que este problema da insegurança não é só uma questão da própria disponibilidade dos alimentos, mas como esses alimentos são distribuídos ao nível global.
Ainda assim, os comentadores dizem que é sempre bom celebrar as pequenas vitórias, mas chamam a atenção para a volatilidade da situação do país a eventos extremos, como as mudanças climáticas, que podem fazer retroceder a situação.
O setor ainda continua de subsistência, a agricultura é de subsistência, as famílias ainda usam práticas muito rudimentares, a produtividade ainda é, a improdutividade neste caso, ainda é um dos principais problemas, e conseguimos ver que Moçambique também continua como importador líquido de alimentos, ou seja, não conseguimos produzir o suficiente primeiro para abastecer e, por conta disso, temos que importar alimentos num contexto de um país em que esta é a principal atividade que está a ser desenvolvida, sobretudo nas zonas rurais. Com o problema das mudanças climáticas que temos observado recentemente, é mais um problema acima da mesa. É mais um problema que afeta, infelizmente, principalmente os pequenos agricultores que estão totalmente expostos a esse contexto. Então é mais um contexto problemático para Moçambique, que deve enfrentar esse problema numa situação em que boa parte da população está em segurança, insegurança alimentar.
E nós notamos que nós temos uma vulnerabilidade muito grande às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos, que têm causado, para além da destruição de infraestruturas, a destruição de campos, desalojado várias famílias, e tem impactado bastante na produção e na segurança alimentar, principalmente das comunidades rurais, que são as comunidades mais vulneráveis a esses eventos climáticos extremos.
E por falar em eventos extremos, para quem viveu o drama das chuvas do início do ano, os números valem pouco e são apenas um fato histórico, porque o que augura pela frente é pouco animador. Este é o caso de Bongani Kosa, um produtor do distrito de Xokwe.
Da maneira como
choveu neste ano, nunca vi. A maneira de chover, nunca vi. Mesmo em 2000, não foi assim. Aqui perdemos o milho, folha de abóbora, e quiabo, quase muita coisa. Estamos a tentar recuperar o milho, mas mesmo assim o milho já não vai a tempo, está tudo estragado. Ou às vezes vamos dar os porcos, como temos porco, porque para comer eu acho que já não vai em dia da maneira como está. Vemos o que havemos de fazer.
Pouco animador é também o que vê Abnério Macamo. É produtor de cana na zona da Marragra, província de Maputo. Da Machamba tira o sustento para a família e alguns membros da comunidade que costuma contratar para as fases de plantação da cana de açúcar que vem da açucareira da Marragra. Desde o início do ano, as máquinas pararam. As machambas continuam inundadas e receia que os próximos dados sobre o número de famintos possa ser engrossada por parte daqueles que dependiam dos seus campos.
Neste regadio, praticamente perdemos só as máquinas, que é o coração de tudo, não é? Yeah. Essa é a grande preocupação, é que depois dessas cheias, como é que vamos viver? Sem rega não vamos viver.
Para que o impacto dos efeitos climáticos não traga grandes retrocessos e se assegure uma continuidade dos bons resultados na segurança alimentar, os comentadores apontam para a necessidade de apostar em políticas agrícolas interligadas com outros setores da economia. Elcídio Bachita é economista. Natércia Mauai é pesquisadora agrônoma.
Eu penso que deve-se adotar medidas, digamos, mais coesas com vista a tornar esta mesma importante atividade económica mais contributiva, ou seja, o seu contributo para o crescimento da economia nacional cresça, seja maior do que aquele que se verifica atualmente.
É importante olhar para esta cadeia de valores na área da agricultura, por exemplo, começando desde o aspecto da produção, o aspecto da conservação dos alimentos e o aspecto das perdas pós-colheita.
Esta nossa vulnerabilidade é dada pelas nossas condições socioeconómicas. E também falamos aqui, podemos falar também da questão da estabilidade política, da estabilidade social. Todos esses aspectos, eles devem ser levados em consideração. Então, temos aqui este cenário em que Moçambique encontra-se completamente vulnerável. Para além das estatísticas que já foram aqui apresentadas, este é um fator que é bastante importante e que vai ter mais expressão ao longo dos anos.
Em outubro inicia a época chuvosa no país. Dados meteorológicos apontam para a possibilidade de cheias no norte do país e seca severa em pelo menos 6 distritos do sul. São cenários que só a próxima avaliação poderá determinar o impacto para a situação alimentar no país. Agostinho Vilanculos é técnico da Direção Nacional de Recursos Hídricos e lançou alerta.
Nós estamos a prever só de cheias, isso é importante sublinhar, é só para cheias, nós estamos a incluir ciclones, né? A questão de seca não entra nesta equação. Nós estamos à espera mais ou menos cerca de 200 mil pessoas que podem ficar afetadas e também temos um número de áreas que nós chamamos potencialmente agrícolas. Não são áreas agrícolas ou cultiváveis neste momento, mas é aquilo que nós achamos.